Iniciamos na parte da manhã com uma consideração sobre deslocamentos dentro de tópicos na estruturação de pensamento. Ilustramos a partir de paixões dominantes e um pouquinho de comportamento e função. De maneira muito abreviada, apenas como um elemento que depois daria suporte às verticalidades, não é? Foi o que vimos logo em seguida. E vimos dentro das verticalidades que elas trazem um oceano de elementos belos e importantes, vimos uma gotinha que foi o elemento das similitudes. Ilustrei com as borboletas e com as asas de anjos, como um elemento muito delicado e singelo daquilo. Lembrem que quando fazem aqueles elementos, similitudes, muitos dos caracteres de uma base passa para outra. Geralmente, esses caracteres passam exatamente no que veremos agora, transversalidades. São transversalidades dentro dos elementos de patamares verticais. Antes de irmos a isso, vamos tratar agora das transversalidades, vamos fazer uma muito singela revisão de alguns minutos apenas do que vem a ser. As transversalidades são estudadas em filosofia clínica há mais de 15 anos. E desde o início, nos cadernos G1, G2, G3, elas aparecem, mas não eram trabalhadas, aguardamos muito tempo, até que tivéssemos muitos colegas, não apenas filósofos, mas muitos psicólogos, médicos, psiquiatras, psicanalistas, pedagogos, colegas de outras áreas que colaboraram muito também com um aspecto pragmático para que pudéssemos aprofundar e melhorar todo esse trabalho. As transversalidades dizem respeito a elementos que geralmente estão em movimento, das características das transversalidades. Dizem também respeito a fatores que se apresentam usualmente por fragmentos, não por inteireza, não como nas verticalidades, por fragmentações. Também não dizem mais respeito apenas a seres humanos, dizem respeito a contextos, a situações, ou mesmo a pessoas, mas partes delas apenas, ou seja, não se trata mais de um elemento estudado apenas que diga respeito a seres humanos. As transversalidades também apresentam outras características muito importantes, muito. Elas, por exemplo, podem ser anacrônicas, podem ser extemporâneas. Elas não obedecem mais rigores ligados à metodologia do tempo e do espaço. Quando eu falo tempo e espaço, pensem na crítica da razão pura, nas derivações kantianas, tá? Aí vocês têm um bom referencial. Também as transversalidades não dizem mais respeito às univocidades. Elas podem ser equívocas, por exemplo, podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Elas podem apresentar disposições identitárias que não se mostram dentro da coerência, podem ser paradoxais. Ou seja, as transversalidades permitem afirmações como aquela pessoa é e não é. Não é ou é ou não é. Não é? A famosa abertura para a modernidade shakespeariana. Não. Ela pode ser e não ser. Algo que nas verticalidades, até aqui, constitui um absurdo, que nas transversalidades nós estudamos sobre a égide do paradoxo, e que é permissível, tranquilamente. Vemos isso com muita tranquilidade, inclusive. Enfim, já estudamos, fizemos as semanas de estudos inteiras sobre elementos das transversalidades, e hoje colegas pelo país dominam bem os elementos básicos das transversalidades. Agora nós vamos um pouquinho mais longe com as transversalidades. Vamos ver alguns outros elementos ainda não vistos e vamos gradativamente aprofundar isso. Alguns colegas fizeram viagens de estudos à Grécia, principalmente as duas últimas que fizemos, muitas caminhadas, não é? Pela cidade, muitas visitações tão belas, muitos momentos entre os colegas, foi muito bonito. E alguns lembram das explicações, algumas delas demoradas, eu sei, mas importantes. Como, por exemplo, Sócrates, no, os lugares onde provavelmente ele costumava ir, caso tenha existido, a partir de referências como Xenofonte, Platão, como Porto, Pireu, lá embaixo, na Ática, ou os mercados de Atenas, as praças abertas de Atenas. O que havia de errado com Sócrates, afinal de contas, que não gostava de uma sala de aula, como era o gosto de Aristóteles no Liceu? O que havia com ele? O que havia de errado com esse pensador que costumava caminhar com seus alunos, uma filosofia peripatética, ou convidava para que sentassem em um jardim, ou mesmo numa cantina, tomando um bom vinho, que geralmente era pago pelos alunos, não é? Não havia nada de errado com Sócrates. Só que o discurso que ele trazia era tão diferente para aquela época, ia tão além do que já se sabia. E lembrem, ele que trazia dilemas. Ora, alguém que se anunciava, não abertamente, mas pelo discurso que fazia contra, por exemplo, a sofística, para ir além dela e posicionar certos rumos da humanidade. Lembrem, Sócrates não era contra toda a sofística, não é? Ele questionava Transímaco e outros, mas o elemento da sofística era a sofística instrumentalizada como um discurso pago para qualquer. Isso Sócrates não aceitava, porque era o fim da própria filosofia. Ele trazia, tanto é que ele. Muitos consideram o próprio Sócrates uma espécie de sofista, um sofista de uma nova ordem, talvez. Sócrates quebrava todos os manuais daquela época, onde muitos olhavam para fora, ele dizia: vamos olhar para dentro. É para dentro que temos que olhar, é dentro de nós que nós vamos encontrar o que estão buscando lá fora. Não que não se pudesse olhar para fora. Não era um radicalismo, um idealismo como depois nós viremos na Europa. Não. Tanto é que ele olhava para fora, vivia para fora, amava isso que está ao redor. Pessoas, contextos e tudo. Mas Sócrates, no meio de tantos problemas, de tantos elementos, tentando organizar coisas, tentando construir o que depois Platão, Aristóteles e muitos outros organizariam com o nome agora definitivo da filosofia, amigo de uma sabedoria, os métodos, a lógica, a metafísica e os outros elementos que surgiriam. Sócrates como um precursor provavelmente já tinha essas ideias. Nos diálogos que temos, de qual ele aparece, nós temos já a lógica, nós já temos já a metafísica, está ali, está já na construção socrática, mas o propósito dele não era esse. Sócrates então se depara com alguns problemas, e a maneira como ele lida com esses problemas afasta, durante séculos da filosofia, estes problemas. É como se ele nos dissesse: não é o momento, não, nós não estamos preparados para isso, e vai causar uma bagunça imensa, e já temos bagunça suficiente, então vamos deixar para lá. Aqui eu me refiro às transversalidades. Ele se depara com ela inúmeras vezes na vida dele. Pela maneira como ele estava tentando lidar com aquelas pessoas. Vejam como ele fazia as desconstruções, né? Muito diferente de como Derrida vai fazer agora nos nossos dias, que são tremendas, né? Derrida não deixa nada tijolo sobre tijolo. Sócrates deixava todo o alicerce. Ele só queria mostrar para a pessoa que o que ela afirmava categoricamente como fonte de um conhecimento não era assim, e que era importante ela rever isso. Então, ao colocar em questão esses elementos, ele não retirava as raízes. Derrida retira. Às vezes fica sem nada ali. Ele foi muito cuidadoso quanto a esse aspecto, sabia da dimensão do trabalho que tinha que prestar, na época que tinha que prestar, né? E recua. Recua, afasta esse problema que vai surgir muito tempo depois. Surge a partir de Nietzsche, que é um dos primeiros que se atreve com aqueles aforismas, aqueles fragmentos todos, né? Nietzsche começa, e Nietzsche entra abertamente, não está muito preocupado. Não tinha essas preocupações socráticas, a quem, aliás, ele agride fortemente, né? Culpabilizando por vários fatores. Não sei, acho que Nietzsche entendeu Sócrates, claro, mas não sei o que houve com ele quanto a esses ataques. E não sei também se ele os fez. Não é? Muito do que Nietzsche escreveu, nós não sabemos, até agora, ainda não temos certeza da autoria. Bem, o fato é que Sócrates, ao afastar essas questões, deixando para um futuro próximo, confiou naqueles que viriam. Como os filósofos da modernidade vão se ocupar disso? Eis um problema, não é? Os filósofos da modernidade não se ocuparam diretamente, pois estavam preocupados com outros assuntos que eram urgentes. A modernidade foi realmente algo tremendo. Da Idade Média para a modernidade não foi simplesmente uma passagem, foi um salto, foi algo muito, muito grande. E a humanidade como um todo não estava propriamente entendendo em muitos estados o que estava acontecendo com a modernidade, que ainda nesse momento há muitos estudos sobre ela. A modernidade, ela surge e de uma hora para outra é como se você que mora num quartinho de uma kitnet descobrisse uma cidade inteira ao seu redor. Com tudo que tem numa cidade grande, como Belo Horizonte, como Porto Alegre, como Manaus, não é simplesmente eu vou abrir a porta e vou viver isso. Era muito. Era o que aconteceu ali, foi imenso. Tivesse tempo para escrever algumas coisas a respeito, provavelmente mostraria alguns elementos sobre isso que se fragmentaram quase que imediatamente com a modernidade, gerando transversalidades, não é? Coisas que lá atrás, de alguma maneira, Sócrates anteviu. Não só ele. Platão tenta elaborar esse discurso, segmentando tudo, né? A alma tripartida. Os elementos que depois Descartes tentaria arrumar no dualismo cartesiano, mas vocês sabem que isso não arrumou, ainda nos criou mais problemas, e outras coisas dessa natureza. Com a modernidade, a fragmentação surge e surge de repente. No Encontro Sul-Catarinense de Filosofia Clínica, pude fazer uma palestra sobre isso, só que a palestra ficou muito ruim. O som, havia uma cachoeira atrás, assim, eu mal conseguia me concentrar. Gosto muito de cachoeira, mas não ali. Não em cima do palestrante, com um som imenso, e várias vezes eu perdi a concentração ali, e acho que não fiz um bom trabalho, não. Uma das minhas limitações diz respeito exatamente à acústica. A gente leva muito tempo para educar um ouvido, música, você estuda, o silêncio, a modulação para depois uma cachoeira inteira numa palestra, não deu. Mas ali naquela ocasião, mostrei um pouco disso, que os reis, quando mandam para cá em suas caravelas, as pessoas, os reis não tinham acesso, como temos hoje, ao que havia no além-mar e tiveram que tomar decisões imensas e graves com base em deslocamentos longos. O que foi muito difícil, muito difícil. Não sei se haveria o fenômeno da escravidão, como houve aqui no Brasil, que foi uma crueldade gigantesca, se esses reis estivessem aqui convivendo com esses escravos dentro de suas casas e palácios. Não é? Mas por deslocamento longo, estas e outras atrocidades tiveram lugar. Mesmo com os reis mandando para cá escribas, desenhistas, pedindo a coleta de todo tipo de material para que pudessem ter uma compreensão melhor do que se passava por aqui, mesmo assim, ficou muito distante e tiveram que tomar decisões por deslocamento longo, completamente torto. E aí vocês viram na nossa história do país o que aconteceu, não só aqui, na América Latina de modo geral. Por conta desses elementos e das fragmentações todas que estavam acontecendo, eram novidades que chegavam de todo lugar, toda hora. Aqueles colegas que fizeram a viagem de estudos à Toscana, lembram os exemplos que eu dava? Olha, não muito longe daqui, parava um barco inteiro, uma embarcação, mais ao norte, perto dali onde vinha o mármore de Carrara, né? Tão caro a Michelangelo e outros, Leonardo da Vinci. Perto dali paravam aquelas embarcações e traziam todo tipo de coisa da Ásia, do Extremo Oriente, desde manuscritos, desde de pergaminhos, coisas que eram dadas como perdidas. Entre estas coisas, obras de Aristóteles, dadas como perdidas, e muitas outras coisas mais, fragmentos, tudo em fragmentos. Né? A modernidade surge com essa imensa diáspora de elementos que até então eram monolíticos, se esparramam para todo lado. Don Quixote, Cavaleiro Andante de Cervantes, é um grande anunciador desses elementos. Don Quixote nos mostra que a nossa cabeça talvez não desse conta, que a nossa alma talvez não desse conta. Sancho Panza, que é o mediador entre isso e aqueles que ficavam para trás, que tenta fazer esse conectivo, também ele não consegue. O desespero dele é visível várias vezes. Principalmente quando Dom Quixote usava Sancho Panza como conectivo, não é? Vá lá, veja se comentaram, veja se você encontra Dulcinea, converse com ela sobre isso, me traga informações. Vá, quer dizer, e ele não tinha como fazer isso. Não tinha qualquer preparo. Eis o discurso fragmentado que surgiria da modernidade e que no início da contemporaneidade nós arrumamos em parte. Em parte, né? Por toda a Europa, enciclopedistas que surgem, os franceses, tentando, não, para aí, temos que organizar isso, não pode ser dessa forma. Se for dessa forma, vamos nos diluir, o que será? E tentam, Diderot e vários outros tentam fazer essa compilação, que é extremamente problemática, muito difícil. Fazer esses elementos, mas eles sabem da tarefa e da dificuldade, mesmo assim tentam. Outros filósofos tentam organizar coisas. Olha, todo o trabalho kantiano, que é gigantesco, é quase uma tentativa, não desesperada, mas pontual, de dizer: esperem, vamos colocar essa bagunça toda aí que está acontecendo, vamos botar nas caixinhas. Dentro das gavetas, nas prateleiras, tudo direitinho. Tempo organiza assim, o espaço organiza as categorias kantianas. Não é? Um trabalho belíssimo, iniciado lá atrás por Aristóteles. Kant retoma. Todo esse empenho preservou a humanidade de uma série de intempéries, não nos livrou de outras e ainda nos jogou diretamente em outras. Agora, muito, muito tempo depois, vivemos novamente o fenômeno das transversalidades. Desta vez muito mais forte. Desta vez com várias ventanias plurais. Desta vez surgindo e ocupando espaços que até o início do século passado, mesmo chegando dessa forma, era tido de uma maneira mais branda, mais suave. Olhem, trabalhei em vários workshops, como os físicos. Nós vimos Heisenberg, não foi? Vimos a escola lá da Escandinávia, da Dinamarca, de Copenhague. Vimos muitos livros, vimos a física no, nos Estados Unidos. A partir de físicos como Feynman e outros, vocês viram os cuidados que tiveram, a prudência que tiveram. Albert Einstein, a preocupação extrema dele quando é informado sobre os trabalhos que estavam acontecendo na Dinamarca, em Copenhague, né, as cartas, as idas e vindas, os cuidados que eles tiveram, e como ficaram arrebatados com tudo que estava acontecendo. Organismos muito pequenos, mudando de camadas, desaparecendo, sem sabermos o que acontecia. Depois a novidade de que talvez a matéria pudesse se originar do nada. Depois a questão do observador em relação aos conteúdos das coisas e muitos outros elementos. Como eles lidaram com isso? Olhem os cuidados que tiveram. São os mesmos que estamos tendo hoje, em 2025. Observem as movimentações das bases categoriais pelo mundo. O que ocorre? Novidades instantâneas, recuos instantâneos, elementos que chegam fragmentados com outros elementos fragmentados, a cultura da fragmentação. É quase o anúncio de uma época pós-contemporânea que talvez não seja a época que tenha como nome a época das transversalidades, entre outros. Pode ser conhecida como tal. Um dos elementos em torno disso é que nós nos construímos de uma maneira muito diferente, não é? Observem a historicidade de uma pessoa. Ela nasce, ela vai para uma escola, dentro de uma família. Lá ela tem uma religião, tem um idioma, tem seus amigos. Ela um dia casará, terá seus filhos. Todos esses elementos constituídos até o envelhecimento e morte. São indexadores de uma base categorial contemporânea, não transversal. Assim nós nos constituímos. Assim a maioria das pessoas que chega ao consultório é e se porta como tal. Observem as queixas que trazem, observem os sintomas, o que pedem como resolução, os caminhos para onde vão, não é assim? Pois essas mesmas pessoas agora estão, primeiro, ficaram perplexas há alguns anos. Da perplexidade, muitos se tornaram indignados com tudo que estava acontecendo. Outros, muito tristes, chateados com tudo isso que começaram a constatar. Alguns perderam o sentido de viver. Ah, não tem mais graça, não vejo graça em mais nada, etc. Não foi assim? Outros caminharam um pouquinho para frente, com muito medo. Nossa, mas está mudando muito rápido, tudo muito rápido. Algumas mudanças, ó, que ótimo, libertam daqui, outras não, aprisionam dali, não é? Somem empregos, aparecem atividades, e tudo isso muito rápido. Os próprios sentimentos que acabei de descrever apareceram e desapareceram muito rapidamente. Alguns passaram por todos eles, praticamente. Alguns passaram por poucos. E tudo isso chega aos nossos dias. Filósofos do mundo inteiro buscam ajudar. Alguns atrapalham mais que ajudam, segundo alguns teóricos. Outros ajudam muito, e há de tudo. Nós vemos Jean-Paul Sartre dizer: olhem, esqueçam de encontrar uma razão e um sentido para isso. Não há. Agora, finalmente, entendemos que não há. Daí ele constrói personagens como Antoine, em A Náusea, mostrando isso. Tudo é fortuito, só agora nós estamos nos dando conta disso. Outros filósofos dizem de jeito nenhum, isso é você que está achando que é assim, né? Filósofos existencialistas também, como Gabriel Marcel, que dizem, esqueça, é você que não consegue ver, há um propósito nas coisas. E é esse propósito que nos mantém na nossa trajetória, na nossa caminhada. Vários filósofos tentam entender, explicar, ajudar. Maurice Merleau-Ponty, agora recentemente, Bill Shuhan, trabalha tudo da comunicação, as disposições somáticas, a identidade, é? Lá nos Estados Unidos, a Nussbaum tenta nos explicar essa miscelânea que ocorre. Vários filósofos, Hort, muitos outros, tentam rapidamente compreender, traduzir e dialogar. Trabalho notável, geração notável de pensadores. Alguns faleceram há pouco. Outros estão entre nós, continuam trabalhando, tentando ajudar nessa difícil transição que é o que está acontecendo. Transição que se apresenta, num primeiro momento, como transversalidades de todos os lados. Não é preciso mais o conhecimento sólido, concatenado, pulverizou-se para todo lado. Não é na academia. Isso já vem sendo anunciado. Olha, cuidado, as especialidades, a super especialização, né? O pensador, o trabalhador saberá muito de uma coisa muito específica, etc. e tal. Surgem as inteligências artificiais que servem de conexão entre isso tudo, tentando uma reunificação entre isso, e elas também se fragmentam. Fragmentações. Chega o momento agora de termos uma educação para as transversalidades, de uma educação para essas fragmentações todas. Negá-las, não sei se é uma atitude interessante para muitos, muitos e muitos. Para alguns poucos, sim. Se afastar delas, alguns também conseguirão. A maioria, provavelmente, não. Que é o fenômeno que estamos acompanhando neste momento. Uma grande elementos de transversalidades com suas características, coisas em movimentos, coisas extemporâneas, coisas, todos os caracteres das transversalidades imensamente vividos neste momento. E alguns não estão mais sequer perdidos ou perplexos ou chateados ou qualquer outra coisa, estão apenas atordoados. Como quem cai no chão, tontos de tudo isso e tentam respirar para ver, nossa, que coisa, como faço? Exatamente, precisamos, neste momento, de uma educação, que é o nosso próximo curso, que vem aí, no próximo semestre, é esse, né? Uma educação para as transversalidades, uma educação para vivenciar esses elementos que estão agora no nosso dia. O nosso dia a dia. Olhem, um dos filósofos do estudo que faremos é exatamente o Bauman, que anunciou durante décadas o amor líquido, a sociedade líquida, a vida que seria desta forma, como está se apresentando em grande parte. Mas muitos outros, como ele, trabalharam isso, nos disseram: olha, é o que está vindo aí. Esse é o nosso próximo elemento. Vamos trabalhar com eles. Não vamos achar que o futuro é o que nós estamos vendo quando olhamos para trás. Não é. O futuro não é isso. Em alguns segmentos ele poderá ser isso, mas amplamente não será isso. As nossas réguas, as nossas balanças e os nossos cálculos não servirão para isso. Não nos ajudarão para isso. Muitos dos problemas que a maioria de nós vive nesse momento, 2025. Faça uma lista desses problemas. Escreva, guarde num envelope, enterre no seu jardim. Coloque ele, vou abrir isso em 10 anos. Em 10 anos, veja quantos desses problemas e angústias que você tem hoje ainda existirão. Muito improvável. A maioria não existirá. Ou seja, ao passar de uma sociedade que viveu fortemente os elementos verticais, de patamares verticais, foi assim que nos conduzimos até aqui, de melhorias, desenvolvimento segundo verticalidades, nos distraímos muito do que viria. E agora, uma forte migração para as transversalidades. Elas inviabilizarão essas verticalidades que vivemos? Não, claro que não. Elas entrarão em muitos âmbitos das verticalidades, como já está acontecendo, né? Chegarão a isso, muito do que está acontecendo. E se mesclarão, nós teremos elementos circulares, elementos paradoxais e outros elementos. Como vimos já em semanas de estudos, como isso se passa em muitos casos. Bem, eu não vou mais longe que isso. Agora eu vou ilustrar alguns elementos sobre isso que estou colocando, que são fatores muito bonitos, muito nutritivos para a alma. Não ignoro que há coisas muito graves e que pedem extremos cuidados, também existem. Mas vou ilustrar com elementos melhores, está bem? Nessa primeira aproximação dos nossos estudos de aprofundamento. Há muitos fatores de rara, de imensa beleza quanto a isso, quanto a essas transversalidades agora que poderemos viver, que poderemos trabalhar, que poderemos ter conosco em nossas vidas. Por exemplo, vamos a três ou quatro exemplificações disso. Concretas, está bem? No nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso modo de ser. A obra que eu coloquei ali, para que vocês podem procurar, da Anne, né? Dessa escritora canadense, essa personagem, Anne. Vejam, leiam esse livro, vocês vão gostar muito, acho. Acho que gostarão. Muito bonito, né? Parece o mundo de Poliana, mas atualizado. Essa menina. Como ela chega num lugar e, graças a um modo de ser dela, por elementos de verticalidade associados às transversalidades, ela propicia muitas coisas bonitas. A autora também coloca alguns elementos tristes e dilemáticos. É um exemplo. Outros exemplos sobre elementos de transversalidade. Olha, eu sei que cada um de nós se construiu para viver uma vida inteira de acordo com certos parâmetros, métricas, etc. e tal. Mas vamos fazer um exercício especulativo, está bem? Vamos supor que em algum momento nos próximos anos, esses jovens e notáveis e maravilhosos economistas, uma gurizada, viu? O mais velho deles deve ter uns 35 anos, que estão usando as inteligências artificiais, escrevendo trabalhos espetaculares, como o Brabham, que a gente já trabalhou num dos nossos estudos, que eles mostrem e que países, alguns já estão, parece até que convencidos, já estão colocando isso em andamento, não é? Nós vemos experimentos como esses no Canadá, Israel, Japão, países que já entenderam e estão dispostos a ir adiante com isso. Que é uma espécie de compreensão de vizinhança. Funciona mais ou menos assim. Vamos supor que hoje você tem algum problema muito grave. Ora, você tem um problema grave aí, seus amigos, alguém vem e diz: professor Lúcio, o senhor sabe que fulano está com um problema muito grave? Ora, é meu amigo, é parte da minha base categorial, das minhas relações, é evidente que eu vou mandar um recado. Fulano, lembre, você tem amigos, conte comigo. O que eu puder ajudar você, conte comigo. Não apenas eu, muitos farão isso. Aqueles que são vizinhos dessa base categorial. É assim que funciona. E sabemos que, dependendo do que está acontecendo, e se essa pessoa se dispuser, se ela não afundar, trocar de vizinhança, ou subir para algum lugar e mudar de vizinhança, se ela conservar a vizinhança, é plausível compreendermos que facilmente terá ajuda de todo lado e que talvez essa ajuda seja suficiente para ela manter patamar existencial ou mesmo fazer melhorias significativas. Pois que esses garotos estão trabalhando exatamente isso. Eles descobriram que hoje o que temos no mundo é mais do que suficiente para fazermos isso. Só que estávamos trabalhando com balanças e sistemas do século XVII a XIX, que mesmo lá já davam problema e que agora são motores pesadíssimos e muito caros de operar. Numa época em que temos energia solar e tantas outras coisas, hidrogênio e que podemos usar sem poluir, baratíssimo, etc. Né? Como alguns pensadores chineses que estão colocando que em alguns anos o problema número um, segundo eles, para boa parte da humanidade, que é a energia, estará equacionado. Imagine o que isso significa, não é? Em termos de qualidade de vida quanto aos elementos materiais, não os outros, subjetivos, espirituais, etc. Esse aqui é o Vai ser a grande questão aí em breve. Já que até aqui a maioria deu preferência a esses elementos da materialidade. Pois considerem que esses garotos com países que testem isso, aí chamam um dos senhores. Igual fulano, nós vimos aqui seus gastos e tal. A partir de agora você vai receber uma renda, não renda mínima como se discute para o Brasil, uma renda média e muito interessante, um pouco mais até do que você recebe, para você viver sua vida toda. Se você quiser continuar trabalhando, ótimo. Se não quiser, não tem problema, porque hoje já esses elementos em rede seguram você onde você está. Aí vocês, mas outros terão que trabalhar. Sim, outros, que não são humanos, muitas vezes. Que contam com a energia da própria natureza, muitas vezes, que contam com o suporte de inteligências artificiais e muitos outros recursos que não são computados, não estavam sendo computados até aqui. Bom, de uma hora para outra, esse cidadão dirá que ele tem uma renda de, vamos supor, que dê suporte para ele viver, trocar seu automóvel, viajar, passear, estudar. Fazer o que ele sempre gostou e tudo mais. Isso surgiu como? Por verticalidade? Não. Isso surgiu por transversalidade. Veja, ele não tem a menor ideia de como viver com isso. Esse rabino brasileiro, que tem obras notáveis, né? Escreve muito, tem escrito, esse garoto tem menos de 60 anos, está. Ele mostra, numa das obras dele, que a não compreensão em torno do que Deus nos deu é que fez o ser humano sair de maneira desvairada, elegendo a sobrevivência e a luta para colocar o pão na mesa como uma primazia. Não entendeu que o pão que mata a fome não é esse, e que ele vai ter que fazer sempre esforços redobrados para um pão que só o intoxica em torno de mais pão. Enquanto o verdadeiro tiraria essa sede e essa fome. Pois, como não há, essas transversalidades chegam subitamente. Nós seremos avisados, olha, a partir de agora aquele problema, e vocês, nossa, mas como pode? Um problema que eu vivo há 30, 40 anos, que é sempre uma preocupação que não termina, agora de um momento para outro terminou. E de uma maneira que eu nem no meu sonho poderia imaginar que é assim. Eu estou livre? Eu posso passear? Pode. Pode dormir, pode ler, pode fazer o que você quiser. Vá, faça. Desde que não machuque ninguém, desde que você mesmo não se machuque, pode fazer. Está tudo bem. Transversalidades trazem isso. Só que essas mesmas transversalidades não houve qualquer preparação, não houve nada. Nada. Se não houve nenhuma preparação, o que vai ser? Olhem, peguem um aspecto afetivo. Muitas pessoas estão juntas afetivamente, vivem, maridos, esposas, não tem nada a ver com emoções. Às vezes é uma necessidade de sobrevivência, às vezes é uma necessidade de proteção, às vezes é um hábito cultural e outras coisas. Não tem nada a ver com amor, com estar, com afinidade com outro. Só que subitamente, por transversalidade, tudo isso pode desaparecer e a pessoa poderá então viver por afinidade com alguém, que às vezes é tudo que essa pessoa queria, só que não teve nenhuma preparação para isso, não sabe como isso funciona e acha que vai aprender caindo simplesmente de uma hora para outra. Não, claro que não vai ser assim, em muitos casos não. E não há uma cultura, uma educação para as transversalidades que estão vindo aí, que já estão entre nós em muitos casos e que já participam nas nossas vidas em muitos casos. De várias formas, de várias maneiras. Algo impressionante. Pessoas que opinam sobre um assunto depois de ler uma orelha de um livro, ou de ler dois parágrafos na internet após uma consulta de uma inteligência artificial, acho que domina pura transversalidade. Pessoas que conhecem pessoas no meio de uma viagem e acham que por terem um sentimento bom quanto aquilo é o suficiente para ter agora uma vida em comum, etc., e já assumem compromissos, etc. Transversalidades. Muitos elementos já estão aqui e não tivemos qualquer preparação para isso. Houve a pulverização a partir da modernidade, chega a contemporaneidade, tenta amarrar algumas coisas, e agora, nos nossos dias, a pulverização completa desses elementos, e estamos vivendo isso, que se junta à nossa base categorial e às nossas angústias, que algumas são seculares, vêm de outras e outros séculos. Alguns dos nossos medos, ansiedades, algumas das nossas volições nem são de agora, são fantasmas. Se algumas pessoas conseguissem, lembram no consultório, quando algumas pessoas nos dizem, buscaram a vida inteira tal coisa, quando conseguem, diz, doutor, é só isso? Lutei a minha vida inteira para ter um curso superior, doutor, para ter minha casa própria, agora que eu consegui, depois de uma vida de trabalho, eu me pergunto, mas é só isso? É por isso que eu me esforço? Se eu soubesse lá atrás, não nem teria feito essa jornada e tudo mais, não é? Vejam. Dentro de uma base indexadora, muitos dos medos, receios e contrastes vêm lá do século XIX, XVIII, XVII. Não se resolveram. Chegaram até nós e agora vão conversar com essas transversalidades? Como? Olhem o impacto desses elementos. Então, teremos pessoas que não precisarão, por exemplo, mais se preocupar com o ganha-pão, com como vão botar o pão na mesa, e que ainda, por hábito e uma série de outras esquisitices, guardarão dinheiro dentro do colchão. E você dirá, mas para quê, vovó, que a senhora faz isso? Acabou, agora não tem mais, não precisa mais isso. Ela diz, ah, vai dar uma hora uma pane no sistema, vai ficar todo mundo sem registro, sem os números, e aí como vai ser? Eu tenho que ter aqui no colchão essas coisas. Vamos ter contrastes assim. E outros destas transversalidades.